Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI mista das fake news também poderá investigar a atuação de hackers.
Paulo Paim quer discutir atividade de coaching em audiência pública.
Campanha da Rádio Agência Senado sobre violência contra as mulheres ganha prêmio da CNBB.
Boa noite.
Boa noite.
A atuação de hackers também poderá ser alvo das investigações da CPI mista das fake news. É o que propõe o presidente do Senado para a comissão que deve ser criada ainda no início deste mês. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, que aguarda instalação no Congresso Nacional no segundo semestre, também deve investigar a ação de hackers no país. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é papel não só da polícia, mas do legislador combater esse crime, que, em sua opinião, só serve para gerar a confusão de informações e a manipulação da opinião pública. O vice-líder do governo no Congresso, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, comentou que o caso envolvendo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é apenas um exemplo do que precisa ser investigado.
É um crime bárbaro, porque quebrar a privacidade de autoridades tão importantes da República significa dizer que nenhum brasileiro humilde está livre de ter a sua vida devastada.
A CPI mista das fake news aguarda apenas a indicação dos 15 deputados e dos 15 senadores para ser instalada.
A senadora Renilde Bulhões, do PROS, pediu que o governo reveja a decisão de fechar a Agência da Receita Federal de Santana do Ipanema, no interior de Alagoas, sob o argumento de corte de despesas.
Segundo ela, o fechamento, se for efetivado, vai prejudicar também moradores de outros municípios, inclusive sergipanos e pernambucanos.
Fechar a Agência da Receita Federal em Santana do Ipanema é uma prova de desconhecimento da realidade local e das necessidades do povo sertanejo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a implantação em todo o país dos Centros de Desenvolvimento Regional.
Segundo Isalci, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a ideia é aproximar os órgãos do governo e dos setores acadêmicos e produtivos para criar condições para a elaboração de projetos inovadores.
De cada 10 pessoas que conversam nas ruas, 8 me pedem ajuda para conseguir um emprego. Só aqui no Distrito Federal são quase 400 mil desempregados. E os números do resto do país também são altos. Acredito que o projeto do CDR é uma das saídas para a geração de emprego e renda.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que fará uma audiência pública para discutir atividade de coaching, que envolve técnicas de administração, psicologia e neurociência, com o objetivo de maximizar o potencial pessoal e profissional de quem contrata esses profissionais.
Ele explicou que o debate do assunto vai ser importante para analisar duas sugestões legislativas contraditórias entre si, apresentadas no portal E-Cidadania.
Uma delas, que já alcançou mais de 20 mil apoios, prevê a criminalização dessa atividade, que nos últimos 4 anos cresceu mais de 300% no país. O autor dessa sugestão alega que o coaching é uma enganação.
Paulo Paim informou que a outra sugestão, que ainda não tem os 20 mil apoios necessários para ser analisada previamente pela Comissão de Direitos Humanos, tem como objetivo regulamentar a atividade no país.
Estima-se que já movimenta algo em torno desse 50 milhões de reais por ano. No mundo todo, que já está regulamentado, gera em torno de 2,5 bilhões de dólares anualmente. Trata-se, portanto, de uma área profissional que está em franca expansão.
O extintor de incêndio deve ser obrigatório nos veículos? A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor espera responder a essa pergunta em audiência pública. Repórter Bruno Lourenço.
A obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos veículos já foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, disse que a demanda é apenas dos fabricantes desse tipo de equipamento.
Isso já foi permitido uma época, depois foi desautorizado, retirado. retirado e agora está sendo colocado novamente essa obrigatoriedade. Então isso é muito bom para quem vende extintor de incêndio.
Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lembrou que o próprio Conselho Nacional de Trânsito já rejeitou a obrigatoriedade.
De acordo com a nota publicada pelo COTRAN à época da revogação da obrigatoriedade do extintor, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva divulgou em 2000, dos 2 milhões de sinistros cobertos pelas seguradoras brasileiras, 800 foram incendiados, mas só 24 casos de extintores foram utilizados.
A pedido do relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o assunto será debatido em audiência pública.
A Lei Maria da Penha completa 13 anos neste mês. Ao longo desses anos, ela foi modificada várias vezes para tentar ampliar a proteção às mulheres. Entre os destaques, o aumento da pena para estupro e a criminalização da invasão de privacidade. Reportagem de Raquel Teixeira.
As estatísticas oficiais revelam dados pouco otimistas. Somente no ano passado, 4.254 mulheres foram assassinadas no país, seguindo a média da última década de 4 mil feminicídios por ano. Para o senador Everton, do PDT do Maranhão, ainda há muito trabalho pela frente.
Essa sociedade nossa precisa mais do que nunca abrir os olhos, porque a cada hora, a cada dia, as estatísticas deixam todo mundo alarmado. É muita violência.
Já o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, avalia que é preciso uma conscientização da sociedade como um todo para enfrentar o problema.
Eu estou alarmado e não tenhamos a ilusão de achar que isso se dará como solução só apenas no campo da mudança legislativa. É preciso haver uma conscientização de poder judiciário, de Ministério Público, de Defensoria Pública, de forças policiais, de poder executivo.
A Lei 11.340 de 2006 foi chamada de Lei Maria da Penha em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica.
E a campanha Violência contra a Mulher Não é Fake News, da Rádio Agência Senado, ganhou o primeiro lugar no Prêmio de Comunicação da CNBB. Foi a primeira premiação da rádio na categoria Mídias Sociais. Reportagem de Marcela Diniz.
A Rádio Senado conquistou o primeiro lugar na categoria Iniciativa em Redes Sociais do Prêmio de Comunicação da CNBB. O publicitário Unaldi Vale e os jornalistas Renina Valejo e Rodrigo Rezende, que integram a equipe da Rádio Agência Senado, estiveram à frente da campanha A Violência contra a Mulher Não é Fake News, que marcou o engajamento da emissora no movimento 16 Dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher da ONU. Foi o 39º prêmio da rádio desde 2005, mas o primeiro para uma ação em mídias sociais. O publicitário Unaldi Vale foi o responsável pela concepção visual da campanha.
Foi meu primeiro prêmio em 15 anos de rádio. Meu agradecimento foi para essas duas famílias, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, eu acho que é um reflexo mesmo.
A jornalista Renina Valejo, que também esteve à frente da campanha, considera importante dar visibilidade a problemas como a violência contra a mulher, tão presente na vida dos brasileiros.
A gente entende isso como parte da nossa missão institucional também, né? Na perspectiva da comunicação pública, de prestação de serviço, para a gente poder abrir um espaço de discussão.
O prêmio CNBB foi entregue no dia 19 de julho, durante o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação em Goiânia, Goiás.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou uma nova carta de serviços em seu portal. O propósito da carta é aproximar o Tribunal dos diversos usuários de seus serviços, como os jurisdicionados, gestores públicos, membros da academia e cidadãos. O objetivo é oferecer de forma rápida e fácil os serviços prestados pelo TCU em uma única página, agrupado entre certidões, sessões, serviços de comunicação, serviços de apoio ao cidadão, entre outros. Além de permitir o acesso rápido aos serviços, a página indica os canais apropriados para que as demandas sejam encaminhadas e processadas em tempo razoável. Também serve para dar visibilidade e transparência à gestão do tribunal. Acesse www.tcu.gov.br para mais informações. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.